dele, né? Peia ele, que fala, né? E ele anda bem, e ele não consegue ir longe, né? O jumentinho, o burrinho, o cavalo, eles colocam uma cordinha no, nos pés dele, e ele não consegue pular a cerca, ele não consegue andar muito, e fica ali por perto. Ele está peado, né? Tem algo atrapalhando a caminhada dele. Em Hebreus capítulo 12, diz assim, versículo de 1 a 3, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com o quê? Paciência, a carreira que nos está proposta. Eita glória! Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo o gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ah, Deus, nós te louvamos, que o Senhor possa falar conosco através, ó Deus, dessa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, que esses textos, meu Pai, da palavra do Senhor, venha, ó Deus, como águas, ó Pai, no nosso interior, nos purificando, nos enchendo e nos transformando a cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quem já assistiu ou já leu o livro do Peregrino? Eu já assisti o filme. Que filme bom! Não sei se você não assistiu, tem lá no YouTube, né? É um filme bem antigo já, só que um filme tremendo. Quem não gosta de ler, assiste o filme, que é bom tanto quanto o livro, né? Nesse livro, escrito pelo Johnny Bunyan, ele conta a história de um rapaz que ele sai à procura da cidade celestial, né? Ele sai à procura dos céus, né? E no caminho, ele tem alguns embaraços na vida dele. E é interessante que ele carrega algo nas costas. E no caminho ele encontra com a preguiça, com o desânimo, ele encontra com a prostituição, com o adultério, com a mentira. São os personagens que vão aparecendo nesse filme, né? Aí também tem a paciência, tem o amor, tem o domínio próprio, aparece também lá. Então, depois você assiste. Mas olha só, ele estava à procura do caminho, estava da cidade celestial. Mas para chegar lá, ele teve alguns embaraços na vida. E nós também temos esses embaraços. À medida que ele ia caminhando, que ele ia a proposta de chegar nesse lugar, ele ia deixando para trás todo o embaraço. O texto que nós lemos fala sobre isso, né? Corremos sério risco de sermos deixados para trás no arrebatamento da igreja gloriosa, por estarmos embaraçados com coisas dessa vida carnal e de coisas desse mundo. E é verdade. Corremos risco, sim. Mas, pastor, eu aprendi a vida inteira que o crente não perde salvação. Sim, é verdade. Porém, tem os embaraços da vida. Tem. Tem muitas coisas que têm impedido de... talvez você vai ser até salvo, mas não vai reinar. Porque uma coisa é salvação e outra coisa é reinar com Cristo, né? Reinar não tem nada a ver com ser salvo. Se você ver as parábolas da Bíblia, a grande parte delas, não diz que aquelas pessoas que não alcançaram, elas não foram salvas. Por exemplo, quando fala das 10 virgens ali, elas tinham as prudentes e as néscias, né? As prudentes, elas tinham o azeite de sobra, elas desfrutaram do reino, elas desfrutaram das benevolências do reino. As outras não. Mas quem falou que elas não foram salvas? Lá não fala que elas não foram salvas. Então nós temos que entender um pouco sobre isso. A nossa vida cristã, ela é cheia de muitos desafios. Por isso que toda vez nós falamos aqui, pregamos a respeito de renúncia, de entrega. Tem um rapaz, eu não conheço, comecei a conhecer ele agora, né? Mas os irmãos conhecem, que é o Leonardo. E no dia que nós estávamos na limpeza, e ele, rapaz, né? E ele abraça, e forte, rapaz, forte, só corote. E ele fala perto da gente assim, rapaz, hoje ele quase deixou tonto aí na frente. Eu vim trazer o Abraão e ele me pegou aí, nós conversando. E sabe, ele tem certeza que o caminho certo é aqui. Porém, tem uns embaraços que ele não consegue deixar. E eu falei, cara, só tem uma coisa que você tem que fazer. Isso não é eu que vou fazer por você. Não é os irmãos aqui, a igreja está aqui. Aí ele falou para mim, ah, para você é fácil. Eu falei, quem falou para você que para mim é fácil? Aí ele viu o José Luiz entrando, né? Falou, é para esses também. Eu falei, irmão, você não sabe a luta que é desses irmãos estar aqui 4 horas da tarde, na maturidade. Você não sabe a luta que é para esses irmãos, homens e mulheres que estão aqui na igreja hoje, para ver uma vida de santidade, para ver uma vida de harmonia com a sua família, para ver uma vida de honestidade. Todos os dias nós temos que matar um gigante, todos os dias nós temos que matar um leão, todos os dias nós temos que renunciar, todos os dias nós temos que falar, Senhor, acende a sua chama em mim, ó Pai, que o teu Espírito Santo não me deixe eu fraquejar. Todos os dias nós precisamos falar isso, sabe por quê? Porque tem os embaraços, não é fácil. Nós temos um testemunho para zelar, nós temos uma família para zelar, nós temos um nome para zelar, e esse nome não é o nome do Cícero, não é o nome do João, da Maria, é o nome de Jesus, é o Evangelho que infelizmente está sendo envergonhado por muitos maus crentes e pastores que existem, que falam uma coisa, mas não vivem. Olha só, o dono da casa que eu estou morando, eu estive lá na casa dele, semana retrasada, e ele falou assim, olha pastor, eu alugava essa casa por R$1.300, porque vale, mas eu prefiro alugar por 800, porque eu sei que o senhor vai pagar, porque o rapaz que estava aí, saiu me devendo R$5.000, e eu vou falar, eu acho que ele é da sua igreja. Eu falei, não é não, ele não é da minha igreja não, mas é batista. Eu falei, não, você está enganado. Ele falou, não, porque eu vejo ele em retiro, em encontro, ministrando. Ele põe no status e eu vou lá receber, ele não tem dinheiro. Parcelei em 10 vezes de 500. Aí ele falou, vem dia 5. Eu cheguei no dia 5 e ele falou, não, vem dia 20, eu vou dia 20. Não, vem no outro dia 5. Sabe, estou quase para fazer malvadeza com ele. Eu falei, não faz não, cara, não faz isso não. Mas sabe, e ele falou assim, eu acho que ele é batista. Vocês que gostam de retiro, né, falou para mim. Eu falei, a gente gosta de retiro, mas não é não, irmão. Pode ser de qualquer outro lugar, mas de lá da nossa igreja não é, isso eu tenho certeza. Ele falou, pastor, como que pode uma pessoa que está com o microfone final de semana, diz que ministrando na vida das pessoas e me devendo do jeito que ele está devendo, enganador e tal. Eu falei, meu pai, testemunho, né? E aí nós lutamos todos os dias, sabe para quê? Para que nós também não viemos cair nessa situação, porque às vezes não é que nós queremos ficar devendo, é que a situação nos leva a dever, e todo dia nós lutamos para não ficar devendo, nós lutamos para ser certo, nós lutamos para não deixar o troco passar errado e voltar lá e devolver, que as pessoas ficam admiradas, como assim que você está fazendo isso? Nós lutamos para dar um bom testemunho todos os dias. Nós dizemos, Senhor, me dá forças. Porque viver a vida cristã, ela não é fácil. Ela é impossível. Porque Deus pega o impossível e faz ser possível. Só somos crentes porque o Deus do impossível mudou a nossa história. Só somos salvos porque o Deus do impossível mudou a nossa vida. Não é por nós. Então, todos os dias, renúncia. E todos os dias, nós precisamos deixar todo o embaraço para trás. Todos os dias nós precisamos deixar para trás, porque nós temos sequelas. Essas sequelas que foi do pecado original nos acompanham todos os dias. A Bíblia diz em Romanos que há uma peleja, há uma luta da carne com o Espírito todo o tempo. Eu vi um videozinho assim dos bonequinhos, que a carne e o Espírito, e a carne, mas dá pancada no Espírito, não. E derruba, e soca, e vem, e bate, bate. No final o Espírito vence, mas é complicado. né? É complicado. É ou não é? Tem dia que você acorda e olha para a mulher, você tem que orar forte naquele dia, porque só o olhar dela, você fala assim, hoje não vai dar bom não. Hoje, só o jeito que ela acordou, né? Quando Pedro acorda com o cabelo todo arrupiado, né, Pedro? Meu Deus do céu, aquele já fala, ixi. Quando fala assim, não sei, não. É o dia do embaraço. É o dia de orar, é o dia de falar assim, meu Deus, se hoje eu não me controlar, eu vou falar coisa e vou machucar o meu cônjuge, vou machucar o meu filho, vou machucar a minha esposa, vou machucar o meu esposo. Porque nós somos levados a isso. Nossos lábios são ligeiros para falar coisas que denigrem a imagem um do outro. É ou não é verdade? E precisamos estar policiando todos os dias. Precisamos deixar de lado. Então a Bíblia começa dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, essas testemunhas são aqueles homens ali, os heróis da fé. Os heróis da fé, que começa falando, sabe de quem? De Abel. Pela fé, Abel deu o melhor de si, deu o melhor da sua oferta. Pela fé, Enoque andou tanto com Deus que ele foi tomado por Deus para não viver nesse mundo pecaminoso. Pela fé, Noé. Pela fé, Moisés. Pela fé, Abraão. Pela fé e pela fé, sabe, esses homens viveram a fé tão grande na presença do Senhor, que foram escritos no livro Os Heróis da Fé. E esses homens e mulheres de Deus do passado são testemunhas que estão olhando para nós dizendo assim: vai, porque nós também somos igual a vocês e conseguimos romper. Por que vocês não podem romper? Mas para isso preciso fazer o quê, pastor? Precisamos tirar os embaraços. E quais são esses embaraços? O que são eles? É tudo aquilo que não são coisas espirituais e que ocupam um lugar prioritário em nosso projeto de vida. O Breno falou aqui de dois homens, de dois jovens, que um teve a prioridade na vida dele, era o quê? Era a prata, o ouro, era o recurso. Ele se entristeceu, o dinheiro era um embaraço na vida daquele jovem. Impediu dele o quê? Alcançar a vida eterna. Enquanto o outro entendeu que ele precisava tirar todo o embaraço, e ele tirou. E ele falou assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, vou dar uma parte para os pobres. E Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa, porque todo embaraço caiu por terra, porque todo egoísmo caiu por terra, porque toda mentira caiu por terra, porque todo orgulho caiu por terra. Em nome de Jesus, o orgulho é um embaraço, a mentira é um embaraço, é pecado. Falar mal dos outros, dom de língua, língua grande, é embaraço. Precisamos deixar de lado todo embaraço. Tomando o lugar de Deus, roubando nossa qualidade de vida espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: ninguém que melita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar quem? Aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado. Diga amém. No dia que você aceitou Jesus, o Senhor chamou você para ser um soldado de guerra. O Senhor chamou você, agora você faz parte do reino celestial. E Deus te alistou. E você foi chamado para militar o evangelho, para pregar a palavra, para viver na presença do Senhor, até a volta dele, até Cristo voltar. Não interessa quanto tempo vai ser. Se você viver 100 anos, é 100 anos pregando o evangelho e vivendo uma vida de testemunho aqui. É pregando e vivendo. É vivendo e pregando. É vivendo e pregando com a sua vida, muitas vezes em silêncio. Mas a sua vida vai falar quem é Jesus na sua vida para outras pessoas. Vão olhar para mim e para você e falar: Jesus está nesse homem, Jesus está nessa mulher, Jesus está nesse jovem, Jesus está nesse adolescente. O comportamento dele é diferente, ele milita algo diferente, sabe por quê? Ele honra aquele que o alistou, e quem alistou você não foi o pastor, quem alistou você foi Jesus de Nazaré. Eita glória! Você faz parte do exército, não é da PIB imperial. Você faz parte do exército celestial do Senhor. Saiba disso, isso é tremendo, isso é poderoso. Mas cuidado com os embaraços desse mundo. Em todo tempo o mundo fica tentando nos parar. E são muitas propostas maravilhosas. Proposta em cima de proposta. Para tirar nós do grande propósito de Deus. Irmãos, e é tentador, principalmente quando tem necessidade, estava comentando com alguns irmãos. Essa semana mesmo, para mim, foi muito tentador no meu ministério, porque veio 3 propostas de trabalho. Eu não estou ligando, eu não estou indo atrás, estão me ligando, vem aqui conversar comigo. Na quinta, me chamaram lá na Max Vinil, um ex-patrão que me conhece, e está lá agora trabalhando, ele é casado com a sobrinha do dono da Max Vinil. E me ligou, vem aqui, Cícero, vamos conversar. Eu fui lá tomar um café com ele, e ele me fez proposta. Ele falou, como que está lá na igreja? Eu falei, tá bom, pai, graças a Deus, rompendo em fé, caminhando. Ele falou assim, e seu tempo? Eu falei, rapaz, depende. Parece que tem tempo, mas não tem tempo. Ele falou, não, porque tem uma proposta aqui na Max Vinil para você. Já conversei com os patrões, falei de você, você é de confiança, e eu quero te ajudar para ser supervisor na oficina dos caminhões aqui. Você não vai pôr a mão na máquina, não, você não vai pôr a mão nas ferramentas, é só para ser supervisor e tal, e tal. Eu falei, não serve para mim. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não vou dar conta de fazer as duas coisas. Alguma coisa eu vou relaxar, vou deixar para trás. E eu não quero que nada me tire do propósito que Deus tem na minha vida, que é pregar o evangelho, que é pastorear uma igreja. Esse é meu chamado. Eu sei que eu preciso financeiramente, irmãos, é tentador. Me chamaram para ir trabalhar, abrir uma oficina e queria que eu fosse junto para abrir essa oficina. Eu falei, não posso também, não dá, porque eu tenho um chamado, e eu estou na igreja, estou pregando, estou cuidando de pessoas, e eu não tenho esse tempo disponível, eu tenho tempo para estar na igreja. Pastor, mas você faz o que durante o dia? Fico em casa, levo meus filhos para a escola, faço comida, tal, oro, leio Bíblia, e quando alguém precisa, pode ligar para mim que eu vou lá te atender, porque esse é o papel do pastor. Eu entendo que o pastor cuida de ovelha. Então, se você me ligar de madrugada, eu vou lá te atender. Se você me ligar de tarde, eu vou lá te atender. Se você ligar de manhã, eu também vou lá atender, porque esse é o meu trabalho, é atender as minhas ovelhas, é cuidar da igreja, porque a Bíblia diz que o Senhor vai cobrar de mim a vida de vocês. Olha que sério isso. Isso é ser pastor. Eu não entendo ser pastor lá na minha casa e eu não estou nem aí com as ovelhas, porque isso não é chamado. E vocês acham que é fácil? Precisa tirar todo embaraço. Eu não posso estar focado. Por isso que Zaqueu teve que quebrar as carroças, matar os bois, sabe? Para não voltar mais lá. Por isso tem aquela canção do os navios, como que é afundar os navios no cais. Sabe para quê? Para não olhar para trás. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para isso. Não é apto para essa obra. Deus chamou você para militar uma vida cristã genuína, uma vida cristã que vai transformar a vida de outras pessoas. Mas não deixe os embaraços te impedir de você servir a esse Deus. Não deixe, irmãos. Entre ter que escolher ganhar dinheiro e servir o reino, sirva o reino. Porque às vezes o ganhar dinheiro vai te distanciar da presença do Senhor. Mas tem como ganhar dinheiro e servir a Deus? Lógico que tem. Não estou falando que é impossível, mas eu estou falando que muitas vezes acontece de pessoas que se embaraçou tanto com o recurso que deixou o primeiro amor, que deixou de servir a Deus. Quantos jovens que eu conheci que orava e pedia para o pastor oração para arrumar uma corte, uma noiva, e quando arrumou, se embaraçou e nunca mais foi para a igreja. Se perdeu no caminho. Mas não era bênção? Era, mas se perdeu com a bênção. Então não deixe todo embaraço. Deixe para lá. A minha maior alegria é servir ao Senhor. Deixa o embaraço Ele tem anulado muitas vezes o nosso interesse e a valorização das coisas e práticas do reino de Deus, quebrando alianças e princípios da Bíblia com atitudes e práticas pecaminosas. Isso é embaraço. Eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que já. Às vezes eu conto tanta história que de repente eu já conto até repetido. Se eu contar repetido, você pode falar, ô pastor, essa já está velha. Conta outra aí. Se eu já contei, você fala, já, e eu não vou falar não. Já. Do cara que toda vez que o pregador ia lá, ele ia na frente, que disse que estava embrenhado com a teia de aranha na vida dele. Né? Toda vez. Tinha um embaraço. E um pregador de fora, ele ia lá na frente. Estou embaralhado de teia de aranha, pastor. E o pastor dele só observando. Né? Quando foi um dia, no 25º pastor que passou lá, que ele foi na frente, o pastor dele veio lá com todo, arrancou o sapato, falou, peraí, pastor, ora por ele, não. Deu uma sapatada na testa dele, falou, matei a aranha. Porque o problema não era a teia de aranha, era a aranha que estava na testa, que ele deixava fazer o ninho, fazer o bolo. Não adianta só limpar a teia de aranha se você não matar as aranhas. Você tira a teia de aranha hoje, amanhã tem teia de novo. É ou não é assim? Tirei, limpei a dona de casa, limpei a casa, não tem nenhuma teia de aranha aqui. Quando penso que não, no outro dia tem uma teia lá. Porque a aranha não foi morta. Tem coisa nas nossas vidas que nós estamos deixando aqui, guardando, só tira a teia assim, e ela continua fazendo teia nas nossas vidas, continua nos embaraçando. É hora de dar uma sapatada nessa aranha e dizer, vai para lá em nome de Jesus, eu não aceito, eu quero ser livre para adorar, eu quero ser livre para crescer na presença de Deus, eu quero ser livre para queimar na presença do Senhor, eu quero ser livre. Amém. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus vai te libertar. E precisa de renúncia, de entrega. Segundo ponto. Pecados que estão perto e que nos rodeiam, nos embaraçam. E nós vamos ver alguns tipos de pecados. Pecados geracionais. Pastor, existe isso? Existe. Pecado hereditário. Ah, pastor, sério? Existe, irmãos. É sério. Como que são isso? Por exemplo, os vícios, droga, álcool, fumo, maldições, blasfêmia. Pessoas que o bisavô, o avô, o pai, tudo tinha problema com álcool. Problema com droga, com vício, com jogos. Olha, vai passando a geração. Eu já conheci famílias que foi assim. O filho vai nascendo, vai vendo aquilo ali, tem uma maldição, tem uma brecha, tem uma porta aberta ali para o Zé Pilintra, né? Nós estávamos falando esses dias isso. Ali em cima, o Gislane, o Marcelo e o João. E é uma maldição que vai passando. Pecados que vai acompanhando, geracional. Pecado de caráter social. Por exemplo, o que é isso, pastor? Pecado de caráter social. A mentira, roubo, engano, falsidade, hipocrisia, inveja, ciúmes, traições, rebeldia, contenda, maldicência, ganância, crimes, crueldade, glutonaria, come demais, o bucho está cheio, mas põe o dedo da goela para soltar o que tem dentro para comer o que está fora. Isso é pecado, é maldição. Rebeldia é pecado, jovens, adolescentes e adultos. Quantas vezes seu pai fala e você continua teimando, pensando que você é o cara, que você sabe tudo. Ei, isso é pecado, isso é rebeldia. Você não vai crescer, você não vai prosperar. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso é bênção. Mas meu pai está errado, pastor. Minha mãe está errada, continue honrando. Não interessa se está certo ou se está errado. A honra não depende de como seu pai e sua mãe está. Você honra, vai viver muito sobre a terra e vai ser bem sucedido. É uma palavra de promessa. Todo filho pode observar que honra pai e mãe, ele prospera. A casa dele é abençoada. Honra, não seja rebelde. Quais são outros embaraços? Pecados morais, adultério, fornicação, masturbação, bestialidade, estupro, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, tudo isso são pecados morais que embaraça a vida das pessoas. Como que embaraça, irmãos? Não sei se vocês lembram, eu fui do tempo, parece que eu sou até velho assim, né? Mas você também, eu acho que já ouviu muito falar que as pessoas falavam que o pecado lá no Jardim do Éden não foi a maçã, né? Lembra o que falavam? Tem nada a ver. Falavam que o pecado foi porque eles tiveram relações. Ué, mas espera aí, Deus criou, foi o homem e a mulher para ter relações. Porém, precisa de ir lá naquele cartório que tem ali, Xavier de Matos. Ah, passar lá no seu nome. Pô, a aliancinha lá. Agora eu assino Neves, né? Minha esposa lá fez questão. O nome dela parece que toma três linhas do caderno. André Natália de Souza Barbosa Neves. Falei, meu Deus do céu. Agora eu sou sua. Mudou no status, não era mais André Natália, era André Neves. Feliz da vida. Eu falei, eita. E eu tô todo, né? Sabe? Aí sim, depois lá do cartório, depois da bênção, aí você tem toda a liberdade, porque ela é sua e você é dela. E aí, meu irmão, é bênção o tempo todo. Depois você vem conversar comigo, se é o tempo todo. Mas é bênção. Mas fora do casamento não é bênção. É laço, é embaraço. Ah, irmãos, eu conheci jovens demais nesses 30 anos que se embaraçou por causa de... Ah, mas pastor, é bom. Pois é bom, mas é ruim. E perdeu toda a sua vida cristã. Tinha um músico chamado Moacir. Rapaz, o cara solava na nossa banda lá da igreja. Rapaz, olha, a guitarra falava na mão desse guri. Meu Deus do céu. Mas desbaratinou para o lado de sexo, de mulher. E de repente estava com duas, três, e filho com cada uma. Enfim. A última, eu acho que até o Breno conheceu ele. Parece que você conheceu o Moacir. Namorado no mesmo bairro. Resumindo. Por último, a última vez que eu fiquei sabendo, disse que ele estava meio lelé da cuca. Drogas e... Sabe? Se embaraçou, gente. Estava na bênção, mas se embaraçou. Por causa do pecado de moralidade. Quantos homens e mulheres também que estão sofrendo por causa da pornografia, preso na pornografia, jovem, adolescente preso na pornografia, sendo embaraçado, não cresce. Jovens todo triste, não rompe, para de vir na igreja, não quer mais. O que foi? Estou frio, estou apagado, mas o que está acontecendo? Não sei. Se você for fazer uma vistoria, você sabe o que é. Embaraçado na pornografia, na masturbação, e assim, enfim, vai indo. Tinha uma moça que cantava no Ministério Louvor, e triste, irmãos, hoje está morando com outra mulher. Era ministro de louvor junto com a gente. Se embaraçou no mundo da moralidade. Sabe por quê? Porque o mundo tem pregado que não tem nada a ver. Você tem que ser feliz. Quando você ama alguém, Deus é amor. Então amar um, não importa se é do mesmo sexo. O importante é que é o amor que vence. O amor está aí, ó. O amor está aí, nós estamos pagando R$40 no colchão duro. Olha o amor aí. Faz mais de 30 dias que eu não vejo ninguém falar em churrasco. É frango, irmão. Frango. E o frango também subiu. Como que é? O amor. Pelo amor de Deus, gente. É embaraço. Pecado religioso, embaraço da religiosidade, idolatria, feitiçaria, macumbaria, superstição, crentices, simpatias, benzimento, lançar maldições, invocações de mortos e demônios. Eita, parece ser tão simples, mas já vi crente colocar fitinha vermelha no bebê. Por causa de quebrante, pastor. Pelo amor de Deus. Ferradura atrás da porta. Não me passa o dinheiro pela janela, não. Não. Uma vez eu fui passar o dinheiro para a irmã, ela falou assim, isso não é aqui, faz muito tempo. Eu falei, mas o que foi, irmã? O que aconteceu? Não, eu não pego nada pela janela. Traz atraso. Bate na madeira. Aí eu falei, agora sim. Eu falei, mas e aí, não está livre disso? São pecados. São superstições. Simpatias, benzimento. Cuidado. Cuidado com a idolatria. Você sabia que esse culto domingo ele pode ser idólatra? Como assim, pastor? Sim. A pessoa passa a semana inteira, não ora, não lê, não canta um hino, não faz nada, mas no domingo eu tenho que ir. Ah, fui no culto, agora sim. Agora a semana todinha eu estou pronto. Peraí, querido. Aí não, ué. Aí não, varão. E aí, o culto é todo dia com Deus. Só, lembra, nós falamos aqui que o fogo não se apaga? Que o sacerdote, todos os dias, ele alimentava o quê? O fogo. Alimentava o fogo, o altar. A sua vida é o altar. Todos os dias você precisa alimentar o fogo do Espírito Santo. Todos os dias é você e Deus. É culto entre você e o Senhor. Todos os dias. Quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias. E aí vai chegar aqui no culto? Rapaz, vai ser tremendo. Vai ser maravilhoso. É ou não é verdade? Talvez você pense, eu não pratico nenhum desses pecados. Parabéns. Pode arrumar a mala. Tu vai subir no arrebatamento. Eita glória. Porém, mesmo que você não pratique nenhum desses pecados mencionados, mas é conivente com um deles, já está embaraçado. Lê lá Romanos capítulo 1. É interessante Romanos capítulo 1. Porque lá fala que até mesmo quem dá apoio, ah, mas eu não pratico essas coisas, mas eu dou apoio, você já está embaraçado. Então, cuidado. E para nós concluirmos, você pode fazer essa pergunta dizendo, mas como eu posso me livrar dos embaraços? Tem uma resposta. Olhando firmemente para o nosso modelo. Quem que é o nosso modelo? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nossa esperança de vida eterna. Ele é Jesus todo o tempo. Seguindo fielmente a Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, e é advogado junto a Deus Pai e intercede por nós. Seguindo a pisada do nosso mestre. Como que eu sou livre dos embaraços? Fique em pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor.